Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Desobediência. Álvaro, recostado da parte de fora a uma das janelas da casa, pensava em Isabel. Sua alma lutava ainda, mas já sem força, contra o amor ardente e profundo que o minava, procurava iludir-se, mas a sua razão não o permitia. Conhecia que amava Isabel, e que amava como nunca tinha amado Cecília, a afeição calma e serena de outrora forra substituída pela paixão abrasadora. Seu nobre coração revoltava-se contra essa verdade, mas a vontade era impotente contra o amor, não podia mais arrancá-lo do seu seio, não o desejava mesmo. Álvaro sofria. O que dissera na véspera Isabel era realmente o que sentia, não se exagerara. No dia em que deixasses de amar Cecília e fosse infiel à promessa feita a Dom Antônio, se condenaria com um homem sem honra e sem lealdade. Consolava a ideia de que a situação em que se achavam não podia durar muito. Pouco tardava que exaustos, enfraquecidos, sucumbissem à força dos inimigos que os atacavam. Então, nos momentos extremos, abordado o túmulo, quando a morte o tivesse já desligado da terra, poderia com o último suspiro balbuciar a primeira palavra do seu amor. Poderia confessar a Isabel que a amava. Até então lutaria. Nisto Peri chegou-se, tocou-lhe no ombro, e Peri parte. No para longe. O que vais fazer? O índio hesitou, e procurar socorro. Álvaro sorriu-se com incredulidade. Duvidas? Do de ti não, mas do socorro. Escuta, se Peri não voltar, tu farás enterrar as suas armas. Podes ir tranquilo, eu te prometo. Outra coisa, que é? O índio hesitou de novo. O se tu vires a cabeça de Peri desligada do corpo, enterrá-a com as suas armas. Ah, por que este pedido? A que vem semelhante lembrança. O Peri vai passar pelo meio dos selvagens e pode morrer. Tu és guerreiro e sabes que a vida é como a palmeira, murcha quando tudo reverdece. E tens razão. Farei tudo quanto pedes, mas espero ver-te ainda. O índio sorriu. O ama a senhora, disse ele estendendo a mão ao moço. O seu adeus era uma última prece pela felicidade de Cecília. Peri entrou na sala onde se achava reunida a família. Todos dormiam, só Dom Antônio de Maris velava sempre. Apesar da velhice, sua vontade poderosa cobrava novas forças e reanimava o corpo gasto pelos anos. Não lhe restava senão uma esperança de morrer rodeado dos entes que amava, cercado de sua família, como um fidalgo português devia morrer, com honra e coragem. O índio atravessou a sala, e colocando-se junto do sofá em que Cecília adormecida repousava, contemplou-a um instante com um sentimento de profunda melancolia. Dir-se-ia que nesse olhar ardente fazia uma última e solene despedida, que partindo-se, o escravo fiel e dedicado queria deixar a sua alma enleada naquela imagem, que representava a sua divindade na terra. Que sublime linguagem não falavam aqueles olhos inteligentes, animados por um brilhante reflexo de amor de fidelidade. Que epopeia de sentimento de abnegação não havia naquela muda e respeitosa contemplação. Por fim, Peri fez um esforço supremo, o Iacusto conseguiu quebrar o encanto que o prendia e o conservava imóvel, como uma estátua, diante da linda menina adormecida. Reclinou sobre o sofá e beijou respeitosamente a fimbria do vestido de Cecília quando ergueu-se. Uma lágrima triste e silenciosa que deslizava pela sua face caiu sobre a mão da menina. Cecília, sentindo aquela agora ardente, entreabriu-a os olhos, mas Peri não viu este movimento, porque o jejum já havia voltado e aproximava-se de Dom Antônio de Maris. O fidalgo, sentado na sua poltrona, recebeu com um sorriso pungente. — Ah, tu sofres? — perguntou o índio. — Fui por ele, especialmente por minha Cecília. — Por ti não, disse Peri com intenção. — Por mim, daria minha vida para salvá-la e morreria feliz. Ou ainda que ela te pedisse que vivesse. Ou embora me suplicasse de joelhos. O índio sentiu-se aliviado como de um remorso. — A Peri te pede uma coisa? — Ah, vá lá. — A Peri quer beijar a tua mão. Dom Antônio de Maris tirou seu guante e, sem compreender a razão do pedido do índio, estendeu-lhe a mão. O tu dirás a Cecília que Peri parte-o. Que foi longe, não deves contar-lhe a verdade. Ela sofrerá. Adeus, Peri, sente de deixar, mas é preciso. Enquanto o índio proferia estas palavras em baixa e inclinado ao ouvido do fidalgo, este surpreendido procurava ligar-lhes um sentido que lhe parecia vago e confuso. — Ó, que pretendes tu fazer, Peri? — perguntou Dom Antônio. — O mesmo tu querias fazer para salvar a senhora. — Morrer! Exclamou o fidalgo. O Peri levou o dedo aos lábios recomendando silêncio, mas era tarde. Um grilo partir-te do canto da sala fê-lo estremecer. Voltando-se, viu Cecília, o que ao ouvir a última palavra de seu pai quisera correr para ele, e caíra de joelhos, sem forças para dar um passo. A menina com as mãos estendidas e suplicantes parecia pedir a seu pai que o que evile sacrifício heroico, e salvasse a Pepere de uma morte voluntária. O fidalgo a compreendeu.
Eu não, Pere, eu, Dom Antônio de Maris, não consentirei nunca em semelhante coisa.
Se a morte de alguém pudesse trazer a salvação de minha Cecília e de minha família, era a mim que competisse o sacrifício. E por Deus e pela minha honra o juro, que a ninguém o cederia, e quem quisesse roubar-me esse direito me faria um insulto cruel. Pere volvia os olhos de sua senhora aflita e suplicante para o fidalgo severo erigido no cumprimento de seu dever. Temia aquelas duas oposições diferentes, mas que tinham ambas um grande poder sobre a sua alma. Podia o escravo resistir a uma súplica de sua senhora e causar-lhe uma mágoa, quando toda a sua vida forra destinada a fazê-la alegre e feliz? Podia o amigo ofender a Dom Antônio de Maris, a quem respeitava, praticando uma ação que o fidalgo considerava como uma injúria feita à sua honra? Pere teve um momento de alucinação, em que pareceu-lhe que o coração lhe estacava no peito, a vida lhe fugia, e a cabeça se despedaçava com a pressão violenta das ideias que tumultuavam no cérebro. No rápido instante que durou a vertigem, ele viu girarem rapidamente em torno de si as figuras sinistras dos Aimorés, que ameaçavam a vida preciosa daqueles a quem mais amava no mundo. Viu Cecília suplicando, não a ele, mas ao inimigo feroz e sanguinário, prestes a manchá-la com as mãos impuras. Viu a bela e nobre cabeça do velho fidalgo Rojar mutilada com os alvos cabelos tintos de sangue. O índio, horrorizado com estas imagens lugubres que lhe desenhava a sua imaginação em delírio, apertou a cabeça entre as mãos, com para arrancla daquela febre. O Pere balbuciava Cecília, tua senhora te pede. A morreremos todos juntos, amigo, quando chegar o momento, dizia Dom Antônio de Maris. Pere levantou a cabeça e lançou sobre a menina e o fidalgo um olhar alucinado. Exclamou ele. Cecília ergueu-se com um movimento instantâneo e, de pé pálida, sob a verba de cólera e indignação, a gentil e graciosa menina de outrora se tinha de repente transformado numa rainha imperiosa. A bela fronte alva resplandecia com um assomo de orgulho, seus olhos estinham desses reflexos fulvos que iluminam as nuvens no meio da tormenta. Seus lábios trêmulos e ligeiramente arqueados pareciam reter a palavra para deixá-la cair com toda a força. Atirando a cabecinha loura sobre o ombro esquerdo como um gesto de energia, ela estendeu a mão para Pê. A proíbo-te que saias desta casa, o índio julgou que é enlouquecer. Quis lançar-se aos pés de sua senhora, mas recuou em elante, opresso e sufocado. Um canto ou antes uma celeuma do selvagem soava ao longe. Pere de um passo para a porta, Dom Antônio reteve. Tua senhora, disse o fidalgo friamente, acaba de te dar uma ordem, tu a cumprirás. Tranquiliza-te, minha filha, Pere é meu prisioneiro. Ouvindo esta palavra que destruía todas as suas esperanças, que o impossibilitava de salvar sua senhora, o índio retraindo-se de um salto, caiu no meio da erva.
Pere ali,
gritou ele fora de si. Pere não obedece a ninguém mais, fará o que lhe manda o coração. Enquanto Dom Antônio de Maris e Cecília, admirados desse primeiro ato de desobediência, olhavam espantados o índio de pé no meio do vaso a seu aposento. Ele lançou-se a um cabide de armas, e empunhando um pesado montante, como se fora uma ligeira espada, correu à janela e saltou. Na perdoa, Pere, senhora. Cecília soltou um grito e precipitou-se para a janela. Não viu mais Pere. Ao vários aventureiros, de pé sobre a esplanada, tinham os olhos fitos sobre a árvore que se elevava a um lado da casa, na encosta oposta, e cuja folhagem ainda se agitava. Longe descortinava-se o campo dos Aimorés, a brisa que passava trazia o rumor confuso das vozes e gritos dos selvagens.